Seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 15 de outubro. Hoje aqui na capital americana, 21 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos de emissão, está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Calvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Vice-presidente americano vai à Turquia para discutir invasão turca à Síria. Através da Rússia, a polícia passa buscas a escritórios da oposição. Como sempre, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. João Lourenço falou à Nação. Temos os pormenores e as reações.
Estou consciente de que muito ainda há por realizar para a satisfação das grandes necessidades.
Citou uma infinidade de atos, mas na realidade Angola está mal.
A Amnistia Internacional divulga enorme relatório sobre fome nos Gambos. Diz que isso é resultado de política agrária. Também temos os pormenores e também temos as reações.
As fazendas que estão lá apenas estão lá para sustentar o direito fundiário, mas senão, na verdade, não se justifica.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a pressionar a Turquia a pôr termo à sua ofensiva na Síria, apelando a um cessar-fogo e introduzindo sanções contra entidades oficiais turcas. Trump planeia enviar o vice-presidente Mike Pence a Ankara o mais rapidamente possível para discutir a situação. As ações de Trump seguem-se a profundas críticas de todos os quadrantes políticos americanos à sua decisão de retirar tropas americanas da Síria, permitindo o ataque turco a forças curdas aliadas dos Estados Unidos. O presidente americano falou ontem com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e com o general Mazlum Kobani, o dirigente das forças democráticas sírias, maioritariamente curdas. Os Estados Unidos anunciaram ontem ter aumentado as tarifas sobre o aço produzido na Turquia e suspenderam negociações para um acordo comercial de 110 mil milhões de dólares com a Turquia. A Rússia disse hoje que forças russas estão a patrulhar áreas ao longo da zona de contacto entre forças sírias e turcas na cidade de Manbij. Os Estados Unidos confirmaram ter retirado da cidade, que foi ocupada por forças governamentais sírias, em colaboração com as forças curdas, até agora apoiadas pelos Estados Unidos. As autoridades russas disseram que as suas patrulhas estão a ser organizadas com a Turquia. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, disse que vai deslocar-se ao Iraque para discutir a segurança de campos prisionais no norte da Síria, onde se encontram detidos milhares de combatentes do Estado Islâmico. Dos cerca de 12 mil combatentes detidos, cerca de 3 mil são estrangeiros, muitos de nacionalidade europeia, mas que os países europeus se recusam a aceitar. Os curdos que controlam os campos avisaram que, devido à invasão turca, poderão ter que abandoná-los. Na Rússia, a polícia passou hoje buscas a escritórios da oposição através do país. A polícia passou buscas a 100 escritórios da campanha de dirigentes da oposição Alexei Navalny a casas de ativistas em 30 cidades diferentes, incluindo a sede da Fundação Anticorrupção em Moscovo. Pouco depois das buscas terem começado, Navalny disse que não será intimidado e acusou os responsáveis de serem inimigos da Rússia. As autoridades disseram que as buscas estão relacionadas com uma investigação à lavagem de dinheiro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço reafirmou esta terça-feira, no seu discurso à Nação, para a abertura do ano legislativo, que o combate à corrupção vai continuar. Num discurso de cerca de 2 horas, João Lourenço falou das diversas áreas de governação do país, tendo apelado à calma para se resolver os problemas a que Angola faz face e garantiu também que dos 500 mil empregos, um terço já está empregado. O presidente fez notar o chamado Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM, com uma consignação de 2 mil milhões de dólares para a construção de infraestruturas que vai contribuir para a criação de empregos. O Coque Mukuta acompanhou o discurso.
João Lourenço começou o seu discurso garantindo que muito ainda tem para se fazer, mas que, neste momento, o seu executivo aposta no rigor, transparência e no contínuo combate à corrupção no país como elementos chaves para a boa governação.
Estou consciente de que muito ainda há por realizar para a satisfação das grandes necessidades que o povo enfrenta. O nosso foco continua a ser a boa governação, a defesa do rigor e da transparência em todos os atos públicos, a luta contra a corrupção e a impunidade, a reanimação e diversificação da economia, o resgate dos valores da cidadania e a moralização da sociedade no seu todo, bases indispensáveis para se garantir o progresso social e o desenvolvimento sustentável do país.
Segundo o chefe do Executivo angolano, a Procuradoria-Geral da República de Angola sofreu a alteração e que já resultou num número maior de processos investigados do que no passado.
No concernente à atividade da Procuradoria-Geral da República, importa referir que foi reestruturada e redinamizada a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que em comparação com os 18 processos instaurados de 2012 a 2017, instaurou 192 processos de inquérito de 2017 a 2019, ou seja, instaurou em 2 anos 10 vezes mais inquéritos do que nos 5 anos anteriores. Foram registados na PGR 288 declarações de bens por parte de servidores públicos. Nos últimos 2 anos foram recebidas 1.327 declarações de bens. Foi também reestruturada e redinamizada a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, que nos últimos 2 anos submeteu ao Tribunal Supremo para julgamento 11 processos de crime de natureza económico-financeira. Destacam-se entre eles o processo dos 500 milhões de dólares retirados das contas do BNA para o exterior, enviado pela Procuradoria-Geral da República para o Tribunal Supremo em setembro de 2018 e cujo julgamento se aguarda passado que foi exatamente 1 ano.
Nas questões sociais, João Lourenço disse que os sinais dos reajustes que vêm acontecendo no país já são visíveis em vários domínios, tendo mencionado 97.687 novas salas de aulas e 161 novos mil empregos foram criados, que corresponde, segundo João Lourenço, a 1/3 de empregos prometidos no período eleitoral. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Durante o discurso do presidente, obviamente a bancada do Parlamento, do partido no poder aplaudiu, mas os deputados do maior partido da oposição, a UNITA, mostraram várias vezes cartões amarelos ao presidente, algo que indica claramente que o maior partido da oposição não concordou com as palavras do chefe de Estado. O Manuel José foi buscar não só a reação da UNITA, mas também do MPLA. Manuel.
O grupo parlamentar da UNITA exibiu inúmeras vezes o cartão amarelo enquanto João Lourenço discursava, manifestando discordância, só que a televisão não mostrava os deputados da oposição centrando as câmaras apenas na bancada do MPLA. E este ato serviu para que o líder da bancada da UNITA considerasse de censura.
O grupo parlamentar da UNITA exibiu várias vezes cartões amarelos ao seu presidente da República. Infelizmente, o país não viu, o que nos diz que ainda estamos num estado de censura dentro da Assembleia, o que é muito mal.
Quanto ao discurso em si, Adalberto da Costa Júnior diz que não convenceu.
O senhor Presidente da República exibiu estatísticas que nós não estamos de acordo. O Presidente da República fez por não fazer uma visão estratégica do país. Citou uma infinidade de atos, mas na realidade Angola está mal. Em casa e nas empresas o cidadão está pior. O senhor Presidente dizia que o ambiente de negócios melhorou. Não é esta a nossa visão. O Presidente da República não falou da reforma do Estado. Que país vamos ter amanhã melhor do que o país que temos hoje? Vamos fazer ou não a revisão da Constituição? São aspectos estratégicos que o Sr. Presidente não falou. Ficamos muito aquém da expectativa.
Ainda do maior partido na oposição, David Mendes, é um exemplo de desacordo entre os números.
e a prática.
Você forma médicos, deixa 3 mil médicos e está aí buscar médicos chineses. Você tem angolanos que fizeram medicina em Cuba, postos em Angola, não têm emprego, estão aí buscar os seus colegas cubanos. Eu acho que o presidente deveria ter sido mais futurista, deveria nos dar mais esperança. Como é possível, num dia como hoje, em que o presidente vem falar para a sociedade e diz que tem liberdade de expressão, e jovens acabam de ser presos porque tinham que se manifestar? Aí está um exemplo.
O deputado eleito pela Casa CE, Lionel Gomes, diz que João Lourenço está a ser enganado.
E aqueles que são próximos do presidente devem ser o mais realistas possíveis para poderem ajudar efetivamente o presidente da República, sob pena de continuarmos na premissa anterior de que o país tinha rumo e, afinal de contas, hoje, os mesmos que diziam que o país tinha rumo querem crucificar o antigo presidente da República. Não se faça a mesma coisa com o atual presidente da República, diga-se a verdade. Por exemplo, dizer-se que a estrada local a Saurimo está realizada não é verdade. As obras neste momento são paradas. O país tem que ser real e não pode continuar a ser fictício. O país precisava de ouvir é o Estado da Nação.
No contraponto, o deputado pelo MPLA, Diógenes de Oliveira.
Foi um discurso profundo, transversal, que tocou em todos os sectores e de forma analítica, surpreendente. Fica a esperança de que estamos numa fase boa em que há dificuldades, foi a mensagem que passou, mas que acima de tudo, o conjunto de iniciativas que foram tomadas deixam-nos antever próximos tempos bons.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E ouviram aí referência a uma manifestação. O grupo que tencionava manifestar-se em frente ao Parlamento foi impedido de lá chegar pela polícia. Entretanto, Venâncio Rodrigues foi buscar a reação do discurso a jornalistas.
O jornalista Alexandre Salombe considera que João Lourenço limitou-se a fazer um inventário de tudo o que fez durante os últimos 2 anos do seu mandato e não tocou nos assuntos importantes. Salombe considera que o discurso presidencial é, no mínimo, risível no que tange as garantias de que a liberdade de imprensa está garantida.
Tem graça que no mesmo momento em que o presidente falava, os deputados da oposição na Assembleia Nacional estavam a exibir cartão amarelo, uma espécie de manifestação silenciosa lá dentro do INSS. E os órgãos públicos de comunicação social, a televisão interna não disponibilizava a imagem desta manifestação para os órgãos de comunicação social. Neste contexto, a pergunta que se faz: o presidente está a brincar com as pessoas. A liberdade de imprensa e de expressão não se pode ou não pode ser avaliada pela quantidade do número de emissores que estão a operar. O Estado angolano não financia a democracia por via dos órgãos de comunicação social. O presidente fez um arrolamento das atividades, muitas das quais discutíveis, mas não fez balanço. E eu acho que os angolanos queriam saber o balanço. Era importante. Depois foi um arrolamento irreflexivo. Aliás, o inventário é mesmo isso. Não tem que refletir nada. É a lista das coisas que ele fez. Não é? E então, deste ponto de vista, quer dizer, o Presidente da República fez um balanço, aliás, fez um inventário que é o arrolamento de todo o património, subentenda-se, mas não faz a diferença entre o ativo, aquilo que é positivo para o Estado, e aquilo que é negativo, e depois ter o saldo líquido e projetar que soluções iria propor para a solução das questões que fazem parte do passivo que têm que ser resolvidas.
O analista Elide Manuel também considera que a liberdade de expressão não pode ser avaliada pelo número de emissoras existentes no país. O discurso do Presidente da República não correspondeu à expectativa, disse Elide Manuel.
No que diz respeito ao combate à corrupção e à impunidade, portanto, de facto, houve algumas melhorias, ainda que tenues nesse aspecto, mas em boa verdade temos que reconhecer que não correspondeu às expectativas daquilo que, quando ele chegou ao poder, tinha lançado. Na questão do repatriamento de capitais, denota-se algum fiasco, e seria bom que o presidente, nesse seu discurso, tivesse reconhecido isso. Isso, por exemplo, qual a quantidade do dinheiro que foi repatriado. São sempre uma crescente subida do custo de vida e os salários não sobem. Por outro lado, há uma elevada taxa de desemprego. E é esse nesse aspecto em que o presidente, em vez de se limitar a dizer que os jovens estão a perder a paciência, ele deveria ser muito mais objetivo, porque houve uma promessa de 500 mil postos de trabalho que não foram concretizados. E ninguém vem dar uma palavra aos jovens. Por que não se concretizou isso?
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington são 13 horas e 15 minutos e nós neste momento estamos a transmitir em onda média e onda curta na Guiné-Bissau, também em FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, para ouvir nos contactar, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Dezenas de milhares de pequenos criadores de gado que foram afastados das suas terras para dar lugar a explorações pecuárias comerciais estão a ser expostos a um risco ainda maior de fome e inanição devido à seca que aflige o sul de Angola. A denúncia é da Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional e foi divulgada esta terça-feira num longo relatório intitulado O Fim do Paraíso do Gado, como os desvios de terra para explorações pecuárias minou a segurança alimentar nos gambos em Angola. O relatório é acompanhado de fotografias e de um vídeo. A situação é de miséria, fome e abandono por parte do governo, que retirou terras aos seus donos sem indenização e entregou-as a empresários. Mayra de la Salette.
No relatório, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos apela ao Executivo que tome medidas urgentes e avance com, e passo a citar, assistência alimentar de emergência às comunidades afetadas pela fome. Fim de citação. Deprose Mushena, diretor regional para a África Austral da Amnistia Internacional, escreve que, e citamos, a atual seca em Angola expôs o impacto devastador da pecuária comercial sobre as comunidades dos gambos. Os criadores de gado tradicionais perderam as suas melhores pastagens e vêm agora desesperados os seus filhos e famílias irem para a cama de estômago vazio. Fim de citação. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos é peremptória em dizer que, e passamos a citar, o governo não tem protegido os direitos destas comunidades, em particular o seu direito à alimentação. Fim de citação. No sul de Angola, e citamos, estas pessoas foram abandonadas a tentar sobreviver em terras inférteis e improdutivas. Fim de citação. E agora que a seca aperta ainda mais, ficaram simplesmente sem nada para comer. O relatório mostra que a fome e a inanição graçam entre as comunidades dos Vanienekes e Ovarere. O relatório mostra que a fome e inanição graçam entre as comunidades dos Vanienekes e Ovareros que vivem nos gambos, onde a situação é dramática. A Amnistia Internacional revela que, embora a região semiárida dos gambos seja propensa a secas cíclicas, as pastagens comunitárias atenuavam os impactos da seca, mas foram atribuídas pelo governo a criadores de gado comerciais, deixando os criadores de gado tradicionais e as suas famílias a lutar para produzir os seus alimentos. Diz o relatório, e citamos, o governo autorizou os criadores de gado comerciais a ocupar a tunda dos gambos e o vale de Chimbolela, sem oferecer qualquer tipo de indenização às comunidades locais, violando assim claramente a legislação do país. Fim de citação. O relatório documenta o desvio de terras em grande escala para criadores de gado comerciais no município dos gambos e o seu impacto sobre o direito à alimentação da comunidade pastoril. A Amnistia Internacional efetuou duas missões de pesquisa aos Gambos em fevereiro de 2018 e março de 2019 e, além de usar imagens de satélite, entrevistou dezenas de homens e mulheres diretamente afetados pelo desvio de terras para a exploração pecuária comercial, bem como grupos da sociedade civil locais.
Era a Mayra de La Salette. Obrigado, Mayra. O Teodoro Albano, entretanto, foi buscar a reação ao relatório da Amnistia Internacional, particularmente, portanto, no que diz respeito à denúncia que dezenas de milhares de pequenos criadores de gado foram afastados das suas terras para dar lugar à exploração pecuária comercial. Teodoro.
Ao especialista em ordenamento do território Silvano Levi, a região da Tuna dos Gambos, onde convergem muitos interesses na exploração de terras, exige uma planificação em que estejam protegidas as comunidades pastoris locais.
O que se precisa na Tuna dos Gambos é o ordenamento rural, em forma que as fazendas, na medida que vão fazendo as suas vedações, respeitem as zonas tampão e deixem por lei as zonas ou as áreas onde se processa a pastagem dos animais das comunidades rurais e até as zonas de abandonamento. Fazer com que os fazendeiros ocupem terra em 5 mil hectares e não deixar as zonas de tampão, as zonas de pastagem protegidas para as comunidades rurais, isso em certo ponto traz um choque de exploração humana.
No entender do diretor executivo da Associação Construindo Comunidades ACC, Domingos Fingo, é chocante a condição em que muitas comunidades da região se encontram em termos de terras. O ativista diz mesmo ser já tempo de o governo rever a titularidade das grandes extensões de terras que muitos fazendeiros ocupam em situação ilegal.
As fazendas que estão lá apenas estão lá para sustentar praticamente a propriedade, não é? O direito fundiário. Mas senão, na verdade, não se justifica. Adianta, deveria haver uma inspeção ou uma fiscalização, primeiro, para aferir a quantidade de terra, não é? Que cada fazendeiro tem. A dimensão da superfície de cada fazenda. Segundo, aferir se efetivamente existem documentos probatórios que confirmam a legalidade daquelas fazendas. E se este trabalho for feito, basta constatar que muitas daquelas fazendas são ilegais.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o governo local. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, jogos de qualificação para o Euro 2020. Hoje há dois jogos que chamam a atenção: Suécia-Espanha e Suíça-Irlanda. Suécia e Espanha estão no grupo F. Espanha comanda folgadamente, tem 18 pontos. A Suécia está em segundo com 14, mas a Suécia é perseguida de perto pela Roménia, que tem 13 pontos. Está à espreita hoje. A Roménia recebe a Noruega. Em quarto lugar, a 3 pontos da Roménia. Interessante, portanto, estes dois jogos. O outro jogo do dia é aquele entre a Suíça e a Irlanda. É um jogo do grupo D, onde a Irlanda é, sem dúvida, a grande surpresa. Está no topo com 12 pontos. Suíça tem 8 em terceiro. Não se pode atrasar. À espreita, neste jogo, está a Dinamarca, que tem os mesmos pontos que a Irlanda, mas não joga hoje. Vamos agora para os jogos de ontem, jogos de qualificação para o Euro 2020. A França e a Turquia empataram um golo. Ambas continuam no topo do grupo H, com 19 pontos, perseguidos pela Islândia com 15, que ontem derrotou Andorra por 2-0. Inglaterra foi à Bulgária dar cabazada. 6 batatas na capoeira sem resposta. Foi um jogo marcado por incidentes racistas de parte do público búlgaro, o que levou o jogo a ser interrompido por 3 vezes. O primeiro-ministro búlgaro pediu ao presidente da Federação Búlgara para se demitir. A Bulgária vai, sem dúvida, ser punida pela União Europeia de Futebol. Inglaterra está no topo do grupo com 15 pontos, mais 3 que a República Checa. Ontem, Portugal perdeu na Ucrânia por 2-1. A Ucrânia qualificou-se, está no topo do grupo com 19 pontos, mais 1 jogo e mais 8 pontos que Portugal, perseguido de perto pela Sérvia com 10 pontos. Portugal já não fica em primeiro. Está a lutar agora com a Sérvia pelo segundo lugar. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sempre disse que a Sérvia estava em jogo. Em qualquer circunstância, a Sérvia estaria em jogo. Mesmo com o empate nosso, a Sérvia estaria em jogo. Só com a derrota da Ucrânia. Portanto, isso é, a Sérvia estaria sempre em jogo. Nós perdemos um dos primeiros objetivos, isso é verdade. Agora queremos estar a apurar. Agora temos dois finais. Temos que ganhar em casa a Lituânia e temos que ganhar, obviamente, no Luxemburgo também.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a salientar ontem o golo de Cristiano Ronaldo. Golo número 700 da sua carreira. Na história do futebol, só 5 jogadores estão em cima dele. O alemão Gerd Müller, com 735, Puskas, com 746, Romário, com 772, Bichan, com 805 e, claro está, Pelé, com um total de 1.279 golos. O golo de Ronaldo ontem foi de penalti. É por isso também que lhe chamam de Penaldo. Os moçambicanos foram hoje votar em eleições gerais. Qualquer que seja o resultado, o novo governo terá que fazer face à falta de credibilidade que o país tem nas instâncias financeiras internacionais na sequência do chamado escândalo das dívidas escondidas. O economista António Francisco disse que um novo governo vai ter a tarefa difícil de tentar reconstruir essa confiança.
Este Estado vivia muito à custa da ajuda e das poupanças externas e matou essa confiança. Vai ter que a recuperar para conseguir ter a contribuição dos doadores, dos credores para emprestar dinheiro, porque neste momento Moçambique está bloqueado. Parou o Fundo Monetário. Diz que não está em condições Moçambique de ter um novo programa porque mentiu, porque violou, porque falseou dados, porque violou a confiança. Este é o principal dever que se espera de um Estado, é que recupere a confiança para ter acesso àqueles recursos que nós não temos.
Era o economista moçambicano António Francisco a falar sobre o que terá que fazer um novo governo em Moçambique depois das eleições, isto no campo da confiança internacional. Portanto, eleições hoje em Moçambique em foco, vai ser o nosso principal foco na segunda meia hora. Vamos ter muitas reportagens sobre o que se passou hoje, o que se prevê, etc., em Moçambique. Isso na segunda página, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Vamos ficar com a música de Moçambique, Mingas, com Nueti. We'll be right back.
Voz da América, transmitir em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 15 de outubro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade. O presidente americano envia vice Mike Pence para pressionar a Turquia a suspender a ação militar na Síria. Ministro dos Negócios Estrangeiros da França vai ao Iraque discutir segurança nos campos de prisioneiros no norte da Síria. Polícia russa faz busca em escritórios de dirigentes da oposição. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, em Pidjigiti e Capital FM na capital, na Rádio Comunitária de Bafatá, Simchão Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Para todo o mundo, estamos no nosso site voaportugues.com. E também pode visitar-nos e ver as notícias, reportagens no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se quiser até comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número é o mais um 908-652-4584. Ao microfone, como disse anteriormente, Álvaro de Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Calvin Fowler. E quando são 13 horas e 31 minutos, vamos então às notícias aqui com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a pressionar a Turquia para pôr termo à sua ofensiva na Síria, apelando a um cessar-fogo e introduzindo sanções contra entidades oficiais turcas. Trump planeia enviar o vice-presidente Mike Pence a Ankara o mais urgentemente possível para discutir a situação. As ações de Trump seguem-se a profundas críticas de todos os quadrantes políticos americanos à sua decisão anterior de retirar tropas americanas da Síria, permitindo o ataque turco a forças curdas aliadas dos Estados Unidos. O presidente falou ontem com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, e também com o general Mazlum Kobani, o dirigente das forças democráticas sírias, maioritariamente curdas. Os Estados Unidos anunciaram ontem ter aumentado as tarifas alfandegárias sobre o aço produzido na Turquia e suspenderam negociações para um acordo comercial de 110 mil milhões de dólares com a Turquia.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Le Drian, disse que vai deslocar-se ao Iraque para discutir a segurança de campos prisionais no norte da Síria, onde se encontram detidos milhares de combatentes do Estado Islâmico. Dos cerca de 12 mil combatentes detidos, cerca de 3 mil são estrangeiros, muitos deles de países europeus, cujos estados se recusam a aceitá-los. Os curdos, que controlam os campos, avisaram que, devido à invasão turca, poderão ter que libertá-los.
Na Rússia, a polícia passou hoje buscas a escritórios da oposição através do país. A polícia passou buscas a 100 escritórios de campanha do dirigente da oposição Alexei Navalny e casas de ativistas em 30 diferentes cidades, incluindo a sede da Fundação Anticorrupção em Moscovo de Navalny. Um repórter da agência France Press disse ter visto agentes armados e encapuçados do Ministério do Interior a entrarem no edifício onde a Fundação tem os seus escritórios. Pouco depois das buscas terem começado, Navalny disse que não será intimidado, acusou os responsáveis de serem inimigos da Rússia. As autoridades disseram que as buscas estão relacionadas com uma investigação à lavagem de dinheiro.
Na Nigéria, cerca de 300 homens e crianças que terão sido espancados, abusados e mantidos em condições precárias numa suposta escola islâmica no norte do país foram resgatados pela polícia. O porta-voz da polícia da cidade de Katsina, Sanusi Buba, disse que as vítimas estavam na região de Daura, em Katsina, cidade natal do presidente Muhammadu Buhari. Eles foram submetidos a torturas e a um tratamento desumano, adiantou. Esta foi a segunda vez que uma escola é invadida pela polícia no espaço de um mês.
No Uganda, o porta-voz do presidente, Yoweri Museveni, disse que o país não vai impor a pena de morte a homossexuais em reação à pressão de organizações internacionais e governos e parceiros como a União Europeia, Banco Mundial, Estados Unidos e Fundo Global, que ameaçaram tomar medidas caso se concretizasse a ameaça do governo a impor a pena de morte. Na quinta-feira, o ministro da Ética e Integridade do Uganda, Simon Lokodo, tinha afirmado que o governo pretendia reintroduzir um projeto de lei contra a homossexualidade no Parlamento. Atualmente, o sexo entre pessoas do mesmo sexo é punível com prisão perpétua, de acordo com a lei colonial britânica.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é 15 de agosto, os moçambicanos foram a votos para escolher o Presidente da República, o Parlamento Nacional, as Assembleias Provinciais, de onde sairão pela primeira vez os governadores provinciais. Hoje, aliás, esta emissão é totalmente dedicada a essa jornada eleitoral em Moçambique e vamos começar esta emissão especial exatamente em Maputo, onde se encontra o nosso correspondente Alfredo Júnior. Alfredo, acredito que já estejas em linha. Já terminou, então, há cerca de uma hora e 35 minutos, esta jornada eleitoral. Em jeito de resumo, como decorreu este dia aí em Moçambique, Alfredo?
Boa noite. Dizer que o dia eleitoral decorreu tranquilamente, com cerca de 13 milhões de eleitores a afluírem às urnas desde as primeiras horas. As urnas abriram às 7 horas da manhã e encerraram às 18 horas, portanto, há cerca de 1 hora e 35 minutos atrás. Mas há algumas urnas que tiveram que prolongar o seu funcionamento para dar vazão à fila de eleitores que ainda permanecia nas assembleias de voto. Dizer que das assembleias de voto que estavam alinhadas para o dia de hoje, a destacar 7 que não puderam abrir na província de Cabo Delgado por conta da insurgência, ou seja, por conta da segurança. No cômputo geral, dizer que a votação ocorreu de forma tranquila e pacífica, pese embora tenham-se registrado alguns casos de violência, particularmente na província de Nampula, concretamente na ilha de Moçambique, onde membros da Assembleia de Voto degladiaram-se com um membro da RNAMO que pretendia fazer uma votação fora de lei. Entretanto, também há o registro de 10 casos de tentativas de fraude com boletins de voto extra, que foram prontamente evitados pelas autoridades, e algumas dessas pessoas estão detidas pelas autoridades policiais. Esses casos registaram com maior frequência na província de Nampula. Também há registro na província da Zambésia, estes dois que são os maiores círculos eleitorais do país. Portanto, a eleição decorreu de forma tranquila e os votantes estão, nessa altura, a aguardar por aquilo que foi a sua afluência, o resultado daquilo que foi a sua afluência às urnas. Alfredo, daqui por mais algumas horas, alguns resultados iniciais.
Eu ia dizer, Alfredo Júnior, quando é que teremos um quadro, pelo menos, aí de uns 60% ou 70% ou 80% de votos para termos ideia dos resultados? Rapidamente.
Esta noite será uma longa noite de contagem eleitoral. Eu penso que a partir de amanhã de manhã já teremos alguns dados para darem-nos a indicação daquilo que foi esta eleição, sobretudo no que diz respeito à afluência às urnas, neste caso, no que diz respeito à abstenção e também à tendência do voto, ou seja, os resultados e quem poderá ser vencedor.
Obrigado, Alfredo Júnior, desde Maputo, aqui nesta cobertura ao vivo das eleições em Moçambique. E vamos agora para Nampula, cidade capital da província que tem o maior círculo eleitoral. Ao telefone está a nossa correspondente Adina Soalerre. Adina, um dia com alguns conflitos, alguma agitação, mas como foi o dia então aí em Nampula? Boa tarde.
Por aqui, boa noite, Álvaro Ludger Andrade. É boa noite mesmo, porque as assembleias de voto encerraram quando eram 18 horas, mas haviam eleitores nas filas de votação, o que se estendeu o processo até mesmo às 19h30 minutos, ainda haviam eleitores a votar. O que mostra que várias pessoas dirigiram-se aos postos de votação para exercer o seu direito cívico. No entanto, alguns eleitores tiveram dificuldades ao longo do dia, durante o processo, porque os seus nomes não constavam da lista e houve casos em que os membros, os delegados de candidatura apresentavam o livro, o caderno eleitoral, diferente do que estava a ser lido pelos membros de mesa de voto, o que de certa forma os órgãos eleitorais tentaram resolver atempadamente e garantiu com que o processo decorresse. Mas no distrito de Nacala Porto há que referenciar que uma das escolas houve um posto de votação que foi interrompido, foi paralisada a votação, porque os membros de mesa de voto divergiam em relação se um eleitor podia ou não votar, porque apresentava o cartão de eleitor, mas o nome não estava no livro, embora tivesse o número que dizia que devia votar naquele posto. E também aqui em Nampula há que referenciar o caso de tentativa de enchimento de urnas que foi registrado no distrito de Angoche, onde um cidadão foi encontrado com boletins de voto já assinalados, e também na cidade de Nampula, um observador eleitoral do Parlamento Juvenil foi encontrado na sua posse com boletins de voto já assinalados. Para o caso do observador do Parlamento Juvenil na cidade de Nampula, o caso já foi encaminhado imediatamente às autoridades policiais e, segundo informações que conseguimos apurar, tanto da parte da polícia, assim como do Parlamento Juvenil, indicam que o observador será ouvido na quinta-feira. Enquanto que, para o caso de Angoche, tivemos informação que, por falta de transporte, não tiveram como levar o cidadão aos órgãos da justiça, que é distante, mas há informações de que o caso vai prosseguir com vista a responsabilizar-se este cidadão, tendo em conta que trata-se de um ilícito eleitoral. Pela afluência dos eleitores, houve agitação, porque todos que estavam na fila queriam votar, tanto é que o processo de votação estendeu-se até às 19h30, onde principalmente na cidade de Nampula, a maioria dos eleitores se encontravam na fila. Haviam filas que até depois das 18 horas estavam entre 20 a 40 eleitores com vontade de exercer o seu direito cívico.
Muito obrigado, Adina Soalerra, desde Nampula, dar-nos aí, portanto, indicações de como decorreu este dia eleitoral. Vamos agora para Manica, também o André Batista já está ao telefone, ele também tem uma visão do que se passou igualmente na Beira e na província onde se encontra. Manica, André, como foi então este dia?
Bom, o dia foi calmo, sem muita agitação, pelo menos nas duas províncias. As primeiras horas foram verificadas com bastante enchentes, as enchentes que continuaram até ao princípio da noite. Algumas mesas de assembleias de voto encerraram por volta das 19 horas e 20, ou encerraram a votação por volta das 19 horas e 20, e praticamente a maioria estão a entrar no processo de contagem dos votos. Não há até então incidentes que se possam ressalvar durante este processo de votação, à exceção de algumas situações de alguns cidadãos que chegaram para eleger e não conseguiram eleger porque não encontravam os seus nomes nos cadernos de eleitores, incluindo no formato físico, quer no formato eletrónico. Tivemos também um caso no bairro 4, em que um cidadão chegou para votar e, na verdade, o seu nome já tinha sido marcado como tivesse votado e acabou saindo de lugar sem poder conseguir exercer o seu voto. Agora que está a ficar escuro, uma situação que está a se verificar é o problema da iluminação nas várias assembleias de voto. Algumas salas estão sem uma iluminação adequada para a fase crucial deste processo de eleição, que é a passar o processo de contagem dos votos. E sem iluminação, o que, de certa forma, vai criar alguma dificuldade, porque nem todos os kits nos lugares onde passamos tinham candeeiros para conseguirem usar como o reforço da iluminação para a contagem deste processo.
Este é um assunto, André, que vamos continuar a acompanhar, ver como vai ser a contagem durante toda esta noite e continuaremos então nesta cobertura especial, também durante ainda o resto do dia e noite, na nossa página voaportugues.com. Teremos mais informações dos nossos correspondentes por todo o Moçambique. E vamos agora para Pemba, o nosso enviado especial, Amancio Miguel, que está há alguns dias em Moçambique, depois de Maputo e Beira, agora na capital da província de Cabo Delgado. Amâncio, boa noite para ti. Um dia que decorreu aparentemente na tranquilidade, apesar de alguns incidentes, mas não houve os tais ataques que alguns diziam que podiam acontecer aí nessa província. Boa noite.
Sim, boa noite, Álvaro. Sim, de facto, é um dia de aparente tranquilidade, levando a palavra tranquilidade na mais ampla abordagem. Não houve ataques ainda reportados no norte de Cabo Delgado, onde há o grupo insurgente, mas pelo menos uma coisa aconteceu, Álvaro. Não houve votação em pelo menos 7 meses de Moidumbe, no cima da praia, e Macomia. Isto em função destes mesmos ataques, e a razão é que, de facto, nessas zonas não há população para votar. Finalmente, a Comissão Nacional de Eleições optou pelo que os analistas dizem que é o correto e não insistir que houvesse votação, o que a oposição já dizia que seria uma manobra de encher urnas com votos de pessoas que não existem. Então está aqui o impacto da insurgência na votação em Moçambique. No universo de mais de 1.100.000 de eleitores, 5.400 não votaram. Há quem diga que não é um impacto muito elevado, mas são pessoas que não decidem sobre quem vai lhes governar.
Alô, Amâncio?
Sim, sim.
Estás aí? Ah, desculpa, eu não perdi o teu contato contigo. Mas estávamos a dizer, neste momento, ainda há ameaças ou já não há? As pessoas acreditam que o dia que não vai haver, considerando que a parte mais importante é agora a contagem dos votos.
Neste momento não há ameaças, a grande preocupação é, tal como dizia o André, esta questão da iluminação. Eu fui a pelo menos 2 mesas de votação no Paquitiquete, que é um bairro populoso aqui de Pemba, e também na zona do Wimbe, a zona da praia. 2 escolas sem iluminação para a votação. Não é um aspecto que surpreende as autoridades, porque sabiam de antemão que naqueles sítios há problemas de energia e estão a usar lanternas, estão a usar candeeiros para a votação, e aí também levanta suspeitas de que durante esse período da noite que começa a votação e também na escuridão poderá haver a manipulação do voto, trocando nomeadamente as urnas.
Aí em Pemba, muito obrigado por estar aqui a acompanhar esta cobertura aqui para a Voz da América. Vamos continuar em contato durante todo o dia com muitas informações. Nossa página de Facebook também, voaportugues.com, e na nossa página de internet, voaportugues.com. Boa noite, Amâncio. As urnas abriram às 7 horas da manhã nesta terça-feira em todo o país. O primeiro a votar foi o candidato da Frelimo à sua própria sucessão, Filipe Nyusi, também chefe de Estado. Ele apelou a votos dos eleitores e à confiança deles nos órgãos eleitorais. Ele votou em Maputo.
Quero agradecer o fato de ter mais uma vez exercido o meu direito de voto e também felicitar o Moçambique, o país desde a altura que decidiu resolver os seus destinos através de eleições, portanto, ciclicamente, nunca falhou. Uma das formas que Moçambique decidiu é a paz. A paz significa estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância, e esse é, portanto, é o apelo que nós todos fazemos.
Na cidade da Beira, David Simango, candidato pelo MDM, apelou que os eleitores moçambicanos exerçam o seu direito de voto.
Tomo esta liberdade de convidar a todos os concidadãos moçambicanos. Esta é uma oportunidade boa, é uma oportunidade ímpar, é uma oportunidade que nós, como moçambicanos, vamos escolher o destino do nosso país.
Por sua vez, Ossuf Momade, chefe da Renamo, que votou na sua terra natal, na ilha de Moçambique, pediu justiça eleitoral. E ele disse que Renamo fará o que for a vontade do povo.
Para dizer que já exerci o meu direito cívico, apelar à população moçambicana que recenseou para que participe massivamente neste processo, para que possamos cumprir com aquilo que é o nosso direito da democracia multipartidária em Moçambique. Se são resultados manipulados, nunca podemos aceder. Estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar.
Quem também exerceu o seu direito de voto foi o candidato pelo partido Amuzi, Mário Albino.
Será Deus que proporcionou este momento de festa para mim. E esse agradecimento é extensivo a todos aqueles que conosco caminharam na campanha eleitoral e desejar, portanto, aos eleitores que façam o mesmo que eu fiz.
E continuamos a acompanhar este dia eleitoral em Moçambique. A novidade é, sem dúvida, pela primeira vez na história da democracia, que os governadores provinciais passam a ser eleitos, deixando de ser nomeados pelo Presidente da República. Alguns analistas dizem, no entanto, que as lacunas existentes na legislação sobre a descentralização poderão afetar o novo relacionamento entre os governadores provinciais e o governo central. Ramos Miguel tem esta reportagem.
O docente universitário Anastácio Fernandes diz que esta eleição provoca alterações no funcionamento dos órgãos do poder de Estado, embora o papel do governador mude de alguma maneira, na medida em que ele não manda e passa a ser uma figura para facilitar o processo de desenvolvimento. O ponto é que os governadores provinciais estarão muito dependentes do poder central para implementar os seus projetos de governação, diferentemente dos atuais que têm algum poder de decisão. Temos aqui o fator centralismo fiscal que, na minha opinião, vai complicar este processo de descentralização. Teremos um governador eleito, mas sem poder para decidir sobre importantes receitas fiscais da província. Eu penso que isso está um pouco na linha do centralismo democrático implementado pela Frelimo, considerou Anastácio Fernandes. A socióloga Anabela Marques diz que vai ser necessária maturidade democrática para resolver esta e outras questões que se irão colocar no relacionamento entre os governadores provinciais e o poder central, até para corrigir as lacunas existentes na legislação acordada entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o falecido líder da RENAMO, Afonso Ilhacama.
Vai depender do crescimento da maturidade de consciência democrática, do governo que ganhar, do presidente que ganhar e deles também. Porque isto aí implica que na Zambésia o governador é pela RENAM, o presidente é do MDN. Mas aquele governador tem que respeitar o presidente tem que respeitar a tendência de pensar que já que há descentralização, já chegamos à democracia. Lolo, estamos no princípio dela.
Mas para o analista Manuel Alves, o que vai ser mais problemático neste processo de descentralização é a existência da figura de secretário de Estado em todas as províncias.
O secretário de Estado tem um empecilho, de facto, no mecanismo atual da nova governação. Mas isso é a lacuna na negociação para este tipo de leis que foram criadas. Essa é uma lacuna muito grave, porque o secretário de Estado não faz efeito nenhum, porque o governador da província tem os poderes de representar o Estado naquela província. É por aí onde haverá clivagem de Estado.
O analista Lucas Ubisse é da opinião de que se estude mecanismos de gestão de eventuais conflitos e de diálogo permanente para garantir a governabilidade, sobretudo nas províncias onde os partidos da oposição poderão eleger governadores provinciais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E por falar em expectativas, o que pensam os jovens que votam pela primeira vez nestas eleições? O Ramos Miguel saiu às ruas para conhecer essas mesmas expectativas.
A votação terá impacto particular na vida da juventude e os que irão votar pela primeira vez expressam um misto de otimismo e ceticismo. Ana Richette tem 20 anos e é estudante universitária.
Sinto-me bem, primeiramente porque eu vou decidir, né, quem escolher de acordo com aquilo que eu tenho ouvido, que eles vêm dizendo que vão mudar as mudanças e tal. Então, de acordo com aquilo que eles vão dizer, então eu vou manifestar aquilo que é minha escolha.
Para mim, votar pela primeira vez é algo muito bom, já que vou pela primeira vez exercer o meu direito cívico.
Esta nova geração de eleitores prepara-se para uma leitura real dos problemas do país. Aline França, 18 anos, estudante universitária.
Moçambique está em péssimas, aliás, não vou ter péssimas condições, né? Mas a falta de empregos, a falta de transportes e, sim, a falta de ensino também. Gostaria que melhorassem.
Eu gostaria de ver um Moçambique mais dinâmico, um Moçambique mais aberto, com mais oportunidades para a camada jovem. Eu acho que o que impede Moçambique é toda uma conjuntura. Eu acho que as oportunidades existem, falta direcionamento para as tais oportunidades.
Estes jovens deixam um recado. Quem ganhar as eleições deve deixar de fazer promessas, porque o momento é de ação. Como diz o também estudante de 20 anos de idade, Emerson Luciano.
Sinceramente falando, são filosofias que eles sempre trazem. Só espero que com essas eleições as coisas venham mudar. Aquilo que eles estão a prometer seja, na verdade, aquilo que eles vão fazer quando ganhar, ou a pessoa que vai ganhar as eleições.
Primeiramente, um governo fora da corrupção, que vai disponibilizar mais escolas, emprego para os jovens, mais hospitais, principalmente para quem está nas zonas recônditas.
Os candidatos nestas eleições prometem mudanças, mas os jovens querem isso transformado em realidade.
E continuamos falando de expectativas para as eleições e no campo da economia, depois de um mandato marcado pela corrupção, pela denúncia das dívidas ocultas, será que Moçambique vai restabelecer rapidamente a confiança dos investidores internacionais? Este é o desafio que o Ramos Miguel lançou a alguns analistas.
O economista António Francisco diz que vai ser fundamental que o novo executivo restabeleça a estabilidade que, de alguma maneira, Moçambique tinha antes do escândalo das dívidas ocultas. Hoje, Moçambique está numa situação complicada porque o Estado deixou de contar com o apoio de seus parceiros internacionais, considerou aquele economista.
Este Estado vivia muito à custa da ajuda e das poupanças externas e matou essa confiança. Vai ter que a recuperar para conseguir ter a contribuição dos doadores, dos credores para emprestar dinheiro, porque neste momento Moçambique está bloqueado. Parou o Fundo Monetário. Diz que não está em condições Moçambique de ter um novo programa porque mentiu, porque violou, porque falseou dados, porque violou a confiança. Este é o principal dever que se espera de um Estado, é que recupere a confiança para ter acesso àqueles recursos que nós não temos.
Para além disso, o economista João Mosco considera que o novo executivo vai ter que lidar também com a questão dos elevados índices de pobreza e desemprego, sobretudo da juventude, que podem resultar em situações de instabilidade política e social.
O grande desafio é, nos próximos anos, é diminuir a pobreza, diminuir a fome, aumentar o rendimento das pessoas. Esse é o grande desafio do país, outros estar a falar noutros desafios dentro do setor agrário, não seja a produção alimentar, o mercado interno e o aumento do rendimento dos camponeses para a melhoria do seu bem-estar.
Passa fundamentalmente por existirem boas políticas públicas e estabilidade institucional.
É existir menos distorções no funcionamento dos mercados, haver uma economia mais aberta e com maiores oportunidades para todos, e nisso é importante que o sistema do poder abraça a sociedade, ouça o que a sociedade tem que dizer, que crie plataformas de discussão e de participação do cidadão.
Para o economista Ricardo Rafael, o novo governo vai ter o desafio de tornar sustentável a dívida pública para além da questão do emprego para jovens. Outros economistas dizem que o novo governo não deve olhar apenas para os recursos energéticos, mas também para a agricultura e outras fontes que possam criar estabilidade económica. O Centro de Integridade Pública, CIP, instituição vocacionada à promoção da transparência e boa governação, diz que faltou uma ação do Estado relativamente a esta matéria.
A nível daquilo que são as dinâmicas do Estado, a gente vê menos atores políticos a tomar dianteira nas decisões do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São agora 14 horas e 57 minutos na capital americana. Aqui nos Estados Unidos, no meio de controvérsias em Washington sobre a súbita retirada americana da Síria e das audiências à porta fechada sobre a impugnação do presidente Donald Trump, 10 candidatos do Partido Democrata realizam hoje o seu quarto debate. A menos de 4 meses do começo do processo de votação, os candidatos favoritos fazem face a interrogações sobre a sua capacidade de derrotar Donald Trump, como nos diz o João Santa Rita.
Bernie Sanders sofreu recentemente um ataque de coração. Joe Biden faz face a interrogações sobre o seu envolvimento, enquanto vice-presidente, em garantir um lugar numa companhia de gás ucraniana ao seu filho. E Elizabeth Warren, que tem estado a subir nas sondagens, faz face a constantes questões sobre a sua capacidade, enquanto mulher com pontos de vista de esquerda, derrotar Trump em eleições gerais. Se nos últimos debates se assistiu ao princípio de trocas de opiniões sobre questões como seguros de saúde e outras de política interna, agora o debate tem a pairar sobre si a sombra das audiências sobre a impugnação de Trump. David Brooks é um comentarista político do New York Times e ele é da opinião que esta questão empobrece o debate.
So I think it does deteriorate the quality of the presidential debate.
Eu penso que piora a qualidade do debate presidencial. Os candidatos não se podem distinguir nessa questão, são todos a favor disso. Palavras de David Brooks a falar na estação de televisão pública PBS, onde opinou também sobre quem é que beneficia do facto dos debates políticos a nível nacional estarem centrados na questão da impugnação de Donald Trump. Isto é uma questão que se sobrepõe à campanha e penso que isso beneficia os que estão à frente, Biden, Warren, porque se é difícil para os favoritos chamarem atenção sobre o que dizem, é muito mais difícil para aqueles que estão no meio das sondagens, como Kamala Harris, Cory Booker, Pete Buttigieg, atraírem atenção. é muito mais difícil abalar a corrida. As sondagens indicam, com efeito, que Biden, Warren e Sanders continuam a ser os favoritos do eleitorado democrata. A nível nacional, Biden conta com o apoio de 29,4% do eleitorado contra 23,4% de Warren e 15,6% de Sanders. Mas Warren tem estado a avançar nas sondagens. O analista Mark Shields, da estação de televisão PBS, disse que para poderem vencer, os democratas têm que escolher um candidato que não seja controverso.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, terça-feira, 15 de outubro. Aqui ao microfone, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet no nosso site voaportugues.com. Pode também acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde estão as nossas reportagens, textos e também vídeos e em áudio. VOA Português é a referência. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o mais 1-908-652-4584. 14:46 em Washington. Aqui ao microfone continua o Álvaro de Andrade. Também na produção continua o Mariano Bartolomeu, assim como na técnica o Calvin Fowler. Títulos que marcam a atualidade. O presidente americano envia Mike Pence para pressionar a Turquia a suspender a ação militar na Síria. Ministro dos Negócios Estrangeiros da França vai ao Iraque discutir segurança nos campos de prisioneiros no norte da Síria. E polícia russa faz busca em escritórios dirigentes da oposição. Hoje é um dia de eleição em Moçambique. Temos vindo a acompanhar durante todo o dia este dia eleitoral e assim vamos falar sobre assuntos que interessam aos moçambicanos após estas eleições num dia especial para os moçambicanos. As urnas abriram às 7 horas da manhã nesta terça-feira em todo o país. O primeiro a votar foi o candidato da Frelimo à sua própria sucessão, Filipe Nyusi, também chefe de Estado. Ele apelou a votos dos eleitores e à confiança deles nos órgãos eleitorais. Ele votou em Maputo.
Quero agradecer o fato de ter mais uma vez exercido o meu direito de voto e também felicitar o Moçambique, o país desde a altura que decidiu resolver os seus destinos através de eleições, portanto, ciclicamente, nunca falhou. Uma das formas que Moçambique decidiu é a paz. A paz significa estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância e esse é, portanto, é o apelo que nós todos fazemos.
Na cidade da Beira, David Simango, candidato pelo MDM, apelou que os eleitores moçambicanos exerçam o seu direito de voto.
Tomo esta liberdade de convidar a todos os concidadãos moçambicanos. Esta é uma oportunidade boa, uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade que nós, como moçambicanos, vamos escolher o destino do nosso país.
Por sua vez, Ossuf Momad, chefe da Renamo, que votou na sua terra natal, na ilha de Moçambique, pediu justiça eleitoral e ele disse que Renamo fará o que for a vontade do povo.
Para dizer que já exerci o meu direito cívico, apelar à população moçambicana que recenseou para que participe massivamente neste processo, para que possamos cumprir com aquilo que é o nosso direito da democracia multipartidária em Moçambique. Se são resultados manipulados, nunca podemos aceder. Estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar.
Quem também exerceu o seu direito de voto foi o candidato pelo partido AMUSI, Mário Albino.
Será Deus que proporcionou este momento de festa para mim. E esse agradecimento é extensivo a todos aqueles que conosco caminharam na campanha eleitoral e desejar, portanto, aos eleitores que façam o mesmo que eu fiz.
Neste momento começou a contagem dos votos em Moçambique e nas próximas horas começaremos a ter os primeiros resultados. Mas com o novo governo, quais as prioridades deste novo governo, depois de um mandato marcado pelo impacto da descoberta das chamadas dívidas ocultas no valor de 2 mil milhões de dólares? Depois da credibilidade do país ter ficado em caos, o novo governo tem o desafio de recuperar a confiança dos doadores. Ramos Miguel.
O economista António Francisco diz que vai ser fundamental que o novo executivo restabeleça a estabilidade que, de alguma maneira, Moçambique tinha antes do escândalo das dívidas ocultas. Hoje, Moçambique está numa situação complicada porque o Estado deixou de contar com o apoio dos seus parceiros internacionais, considerou aquele economista.
Este Estado vivia muito à custa da ajuda e das poupanças externas e matou essa confiança. Vai ter que a recuperar para conseguir ter a contribuição dos doadores, dos credores para emprestar dinheiro, porque neste momento Moçambique está bloqueado. Parou o Fundo Monetário. Diz que não está em condições Moçambique de ter um novo programa porque mentiu, porque violou, porque falseou dados, porque violou a confiança. Este é o principal dever que se espera de um Estado, é que recupere a confiança para ter acesso àqueles recursos que nós não temos.
Para além disso, o economista João Mosco considera que o novo executivo vai ter que lidar também com a questão dos elevados índices de pobreza e desemprego, sobretudo da juventude, que podem resultar em situações de instabilidade política e social.
O grande desafio nos próximos anos é diminuir a pobreza, diminuir a fome, aumentar o rendimento das pessoas. Esse é o grande desafio do país, outros estar a falar noutros desafios dentro do setor agrário, que não seja a produção alimentar, o mercado interno e o aumento do rendimento dos camponeses para a melhoria do seu bem-estar.
Passa fundamentalmente por existirem boas políticas públicas e estabilidade institucional.
É existir menos distorções no funcionamento dos mercados, haver uma economia mais aberta e com maiores oportunidades para todos, e nisso é importante que o sistema do poder abraça a sociedade, ouça o que a sociedade tem que dizer, que crie plataformas de discussão e de participação do cidadão.
Para o economista Ricardo Rafael, o novo governo vai ter o desafio de tornar sustentável a dívida pública para além da questão do emprego para jovens. Outros economistas dizem que o novo governo não deve olhar apenas para os recursos energéticos, mas também para a agricultura e outras fontes que possam criar estabilidade económica. O Centro de Integridade Pública, CIP, instituição vocacionada à promoção da transparência e boa governação, diz que faltou uma ação do Estado relativamente a esta matéria.
A nível daquilo que são as dinâmicas do Estado, a gente vê menos atores políticos a tomar dianteira nas decisões do Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos à nossa habitual revista económica. O Fundo Monetário Internacional prevê para a economia de Moçambique um crescimento de 1,8% do Produto Interno Bruto, mais baixo deste século, acelerando depois para 6% em 2020 e 11,5% em 2024. De acordo com o relatório sobre as perspectivas económicas mundiais divulgado hoje em Washington, os peritos do Fundo Monetário Internacional antecipam que a economia moçambicana deve ter crescido 3,3% em 2018. Os dados mostram um crescimento médio de 8,2% na primeira década do século e expansões em torno dos 7% até 2015, ano em que a desaceleração se tornou evidente, com o Produto Interno Bruto a cair de 6,6% para 3,8% em 2016. Para o conjunto da região da África Subsaariana, o FMI prevê um crescimento de 3,2% neste ano, 3,6% em 2020, o que é ligeiramente mais baixo, em ambos os casos, do que o previsto no relatório de abril. Por seu lado, quanto a Angola, o FMI prevê um crescimento económico negativo de 0,3% do Produto Interno Bruto este ano, mas antecipa uma expansão de 1,2% em 2020 e uma aceleração para 3,8% em 2024. Os peritos do Fundo Monetário Internacional afirmam, e cito, que a economia de Angola, por causa do declínio na produção petrolífera, deve contrair-se este ano e recuperar apenas moderadamente no próximo. Nas previsões da África Subsaariana, o fundo antecipa que a inflação poderá descer 17,2% neste ano para 15% em 2020 e que a balança corrente fique em negativa em 2020 em 0,7% do PIB, depois de registrar um valor positivo de 0,8% neste ano. Cabo Verde deverá registrar uma expansão do crescimento económico de 5% neste e no próximo ano. A Guiné-Bissau terá um crescimento de 4,6% e 4,9% em 2019 e 2020. E São Tomé e Príncipe registra uma aceleração de 2,7% em 2019 para 3,5% no próximo ano. Entretanto, em Wall Street, a Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em terreno positivo, pouco depois da abertura animada pelos resultados trimestrais de empresas, em particular dos grandes bancos. O índice Dow Jones subia 0,56%, o Nasdaq ganhava 0,57% e o índice alargado Standard & Poor's 500 registava uma valorização de 0,43%. O grupo bancário JP Morgan Chase, o maior dos Estados Unidos, subia 2,2% depois de ter apresentado resultados que ficaram acima das previsões de analistas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E às sextas-feiras, aqui na Voz da América, é dia da política da América, no meio da controvérsia aqui em Washington sobre a súbita retirada americana da Síria e das audiências à porta fechada sobre a impugnação do presidente Donald Trump, 10 candidatos do Partido Democrata realizam hoje o seu quarto debate. João Santa Rita tem esse debate e o impacto desse processo de impugnação.
No meio da controvérsia em Washington sobre a súbita retirada americana da Síria e sobre as audiências à porta fechada sobre a impugnação do presidente Donald Trump, 10 candidatos do Partido Democrata à presidência realizam hoje o seu quarto debate. A menos de 4 meses do começo do processo de votação, os candidatos favoritos fazem face a interrogações sobre a sua capacidade de derrotar Donald Trump. Bernie Sanders sofreu recentemente um ataque de coração. Joe Biden faz face a interrogações sobre o seu envolvimento enquanto vice-presidente, em garantir um lugar numa companhia de gás ucraniana ao seu filho, e Elizabeth Warren, que tem estado a subir nas sondagens, faz face a constantes questões sobre a sua capacidade, enquanto mulher, com pontos de vista de esquerda, derrotar Trump em eleições gerais. Se nos últimos debates se assistiu ao princípio de trocas de opiniões sobre questões como seguros de saúde e outras questões de política interna, agora o debate tem a pairar sobre si a sombra das audiências sobre a impugnação de Trump. David Brooks é um comentarista político do New York Times e ele é da opinião que esta questão empobrece o debate.
So I think it does deteriorate the quality of the presidential debate, though they can't distinguish themselves on impeachment.
Eu penso que piora a qualidade do debate presidencial. Os candidatos não se podem distinguir nessa questão. São todos a favor disso. Palavras de David Brooks a falar na estação de televisão pública PBS, onde opinou também sobre quem é que beneficia do facto dos debates políticos a nível nacional estarem centrados na questão da impugnação de Donald Trump.
So it's going to overshadow the campaign, and I think that benefits the front runners, the Bidens and the Warrens, because it's super hard.
Isto é uma questão que se sobrepõe à campanha e penso que isso beneficia os que estão à frente, Biden, Warren, porque se é difícil para os favoritos chamarem atenção sobre o que dizem, é muito mais difícil para aqueles que estão no meio das sondagens, como Kamala Harris, Cory Booker, Pete Buttigieg, atraírem atenção. É muito mais difícil abalar a corrida.
It's super hard to get attention, and it seems to me makes it just much, much harder to shake up the race.
Palavras do analista David Brooks. As sondagens indicam, com efeito, que Biden, Warren e Sanders continuam a ser os favoritos do eleitorado democrata. A nível nacional, Biden conta com o apoio de 29,4% do eleitorado contra 23,4% de Warren e 15,6% de Sanders. Mas Warren tem estado a avançar nas sondagens e comanda agora em dois estados importantes nas eleições primárias, Iowa e New Hampshire. No Iowa, as sondagens indicam que Warren conta com 22,7% dos votos contra 19,3% de Biden e em New Hampshire, Warren tem 27,3% contra 24,3% de Biden. Nesses dois estados, Sanders está em terceiro lugar com cerca de 16% de apoio. O analista Mark Shields, da estação de televisão PBS, disse que para poderem vencer, os democratas têm que escolher um candidato que não seja controverso.
They better pick somebody if they're really interested in defeating Donald Trump, someone who is not going to become the issue.
Se estão interessados em derrotar Donald Trump, têm que escolher alguém que não se vai tornar ele ou ela na questão, na controvérsia. Penso que isso é algo de preocupante para os democratas nesta altura, especialmente na altura em que a questão da impugnação se intensifica. Têm que escolher uma pessoa com um bom passado e que já ganhou em estados republicanos ou neutros.
They have good records and have won in purple or red states.
Eram palavras de Mark Shields. Muitos analistas consideram que a questão da impugnação está a afetar negativamente Joe Biden, que contudo é visto como o candidato que mais apela ao eleitorado do centro-direita ou independente. Aliás, Biden é até agora visto pela campanha de Trump como a maior ameaça, e daí talvez os pedidos do presidente para a Ucrânia e China investigarem as atividades empresariais do filho de Joe Biden nesses dois países. Para alguns analistas, isto contudo poderá beneficiar Biden, que pode afirmar que ele é alvo desses ataques, porque só ele pode derrotar Trump. Por outro lado, permanece por saber como é que as audiências à porta fechada da impugnação do presidente Trump, com crescentes acusações de que os democratas estão apenas a divulgar aquilo que favorece a sua ação, poderá ter um impacto nas eleições. Caso a Câmara dos Representantes aprove a impugnação, o que não é difícil de prever, é o Senado quem decide em última análise. E aí é preciso um voto de 2/3 dos senadores a favor da impugnação. Isso parece impossível de obter. De novo, David Brooks.
Clearly solidified Democrats behind impeachment. It's clearly moved independents toward it. Has it cracked the red wall and affected Republicans?
A impugnação claramente uniu os democratas. É claro que fez aumentar o apoio dos independentes para isso. Mas partiu o muro republicano? Ou afetou os republicanos? Até agora não vejo isso. Quando se olha para a imprensa conservadora, os programas de televisão conservadores, as sondagens, tudo indica que os republicanos não mudaram.
And so far I don't see that. So far when you look at the conservative press, the conservative talking, the polls, the
eles têm que mudar porque os republicanos precisam de perder 20 senadores. Portanto, terá que haver um partido republicano dividido ao meio em 50% para uma impugnação. E até agora não vejo isso acontecer, embora isso não signifique que não possa acontecer.
And so far I don't see that happening. But that's not to say it couldn't.
Eram palavras do analista do New York Times, David Brooks, a falar no programa de televisão pública PBS.
Voz da América, transmitir a partir de Washington em português.
A intensidade da cultura de trabalho de hoje pode parecer esmagadora e é por isso que é essencial proteger a saúde mental. Aqui as razões pelas quais todos nós sentimos tão sobrecarregados. Mas o que podemos fazer para encontrar mais calma? Este é o tema da página Saúde de hoje, com a Ana Guedes. Exausto? Desencantado? Irritado? Levanta a mão se isso lhe parece familiar. Esses são os sintomas do desgaste, uma aflição no local de trabalho que é tão desenfreada que preocupa tanto os empregadores quanto os médicos. Numa pesquisa da Gallup, 2018, com quase 7.500 funcionários em período integral, 23% disseram que se sentiam esgotados no trabalho com frequência ou sempre, enquanto outros 44% se sentiam assim às vezes. Até a Organização Mundial de Saúde reconheceu o problema, chamando de fenómeno ocupacional global na sua última classificação internacional de doenças. E as mulheres relatam níveis mais altos de desgaste do que os homens, de acordo com pesquisadores da Universidade de Massachusetts e da Universidade de Toronto. No seu estudo, publicado no ano passado, descobriram que as mulheres sentiam maior conflito entre o trabalho e a família. Esgotamento, na sua palavra em inglês, burnout, afeta o estatuto socioeconómico e os tipos de carreira, e o custo é alto, diz Pernit Paul, diretor de ciências do Wisdom Labs, uma empresa de consultoria focada no bem-estar mental, emocional e social no local de trabalho. Isso não só prejudica o seu sentido de eficácia e engajamento no trabalho, mas também prejudica a sua saúde. Uma revisão de 2017 realizada por pesquisadores brasileiros descobriu que o esgotamento é um forte indicador de doenças cardíacas, dores de cabeça, problemas gastrointestinais e problemas respiratórios, além de mortalidade em pessoas abaixo dos 45 anos de idade. Com a tecnologia a apagar a linha divisória entre casa e trabalho, muitos de nós estamos disponíveis 24 horas por dia. Muitos patrões esperam que os seus funcionários estejam disponíveis mesmo depois das horas laborais, o que causa uma tensão emocional. Dá uma sensação de que nunca se desliga do trabalho. Mas desligar o telefone não é solução? Faça a regra de que responda a mensagens ou chamadas num horário pré-definido. Deixe de lado o telefone, defina zonas livres do telefone na sua casa e, se fora desse horário, sente necessidade de ir ver o que se passa no seu telefone, respire fundo, por forma a acalmar o sistema nervoso. Os investigadores mencionam também a questão de quando sentimos que não controlamos uma situação e sugerem que se deve ter uma conversa franca ou reparar nas coisas positivas da vida. Tomar nota destes aspectos positivos pode ajudar a acalmar a sensação de falta de controle quando a decisão não lhe compete. Na sociedade de hoje, corremos também de uma tarefa para outra, de um lugar para outro, o que não nos deixa muitas vezes tempo para nós próprios e nos deixa exaustos. Quantas vezes dizemos que o dia deveria ter mais de 24 horas e que não temos tempo para fazer tudo, obedecendo a horários que nos são impostos? Os investigadores dizem que ter mais do que 24 horas não será possível, mas podemos tirar mais proveito do nosso dia. E isto porque a nossa atenção começa a diminuir ao longo do dia. E eles sugerem que as tarefas mais exigentes ou o trabalho mais criativo devem ter lugar de manhã e as menos desafiadoras da parte da tarde. Da mesma forma, se devem tirar uns breaks, uns intervalositos, e colocar a mente noutras coisas mais leves, desde caminhar, ouvir música, por exemplo. Este foi aqui um programa de saúde com Ana Guedes nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Para todos, uma boa semana de saúde e não se esqueçam, descansem e ponham o telefone de lado.
E hoje, dia de eleições em Moçambique, nessa emissão especial sobre este dia eleitoral no país índico, vamos com música. Trazemos o tema Nkuvu com Liloca.
Siwana, away.
Quase no fecho desta emissão especial sobre as eleições em Moçambique nesta última hora da emissão de hoje da Voz da América, 15 de outubro de 2019. São 14 horas e 25 minutos aqui na capital americana. Vamos então às notícias que marcam a atualidade. No Brasil, sobe para 8 o número de pessoas resgatadas com vida depois do desabamento de um edifício Andreia em Fortaleza. Uma pessoa morreu e outra está sendo resgatada no momento. E também ainda há vários desaparecidos. Há quem diga, na última hora, que um total de 20 vítimas do desabamento, portanto, há cerca de 10 ainda desaparecidas. São informações que estão a chegar agora por parte da polícia brasileira. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está a pressionar a Turquia por termo à sua ofensiva na Síria e apelou um cessar-fogo, introduzindo sanções contra entidades turcas. Trump planeia enviar o vice-presidente Mike Pence a Ankara para discutir a situação. Entretanto, as ações de Trump seguem-se profundas críticas de todos os quadrantes políticos americanos à decisão de retirar tropas americanas da Síria, permitindo assim um ataque turco a forças curdas aliadas dos Estados Unidos. Ontem, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan falou com o general Mazlum Kobani, o dirigente das Forças Democratas Sírias, maioritariamente curdas. Os Estados Unidos anunciaram também ter aumentado as tarifas sobre o aço produzido na Turquia e suspendeu negociações para um acordo comercial de US$ 110 mil milhões. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Yves Drian, disse que vai deslocar-se ao Iraque para discutir a segurança nos campos de prisioneiros no norte da Síria, onde se encontram detidos milhares de combatentes do Estado Islâmico. Fala-se em cerca de 12 mil combatentes, 3 mil deles são estrangeiros, muitos de países europeus, cujos governos recusam aceitá-los. Os curdos que controlam os campos avisaram que, devido à invasão turca, poderão ter que os libertar. Entretanto, temos informação de que uma cadeia terá sido incendiada por famílias de presos do Estado Islâmico. Na Rússia, a polícia passou a buscas a escritórios da oposição através de todo o país. Entretanto, na campanha de dirigente da oposição Alexei Navalny e casos ativistas em 30 diferentes cidades, de acordo segundo as fontes que nos chegam desde a Fundação Anticorrupção em Moscovo. Na Nigéria, cerca de 300 homens e crianças terão sido espancados, abusados e mantidos em condições precárias numa escola islâmica no norte do país. Agora foram resgatados pela polícia. Eles foram submetidos a torturas e a um tratamento desumano, adiantou a fonte policial. E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje, 15 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu, Calvin Fowler e Álvaro Ruggiero Andrade. Até amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.